Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Vamos colocar uma coisa muito clara, né, que se ouve muito por aí, que é a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu falo assim, ó, a culpa é toda no Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma.
Ah, então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delaiol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Ah, eu quero brigar, sabe? Eu não aceito um minuto de condenação. Eu estou querendo justiça.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e também a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, onde que há 437 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas. E na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre, temos repercutido durante toda essa semana, também na semana passada, inclusive até com a abertura aqui do programa, com uma fala do ex-juiz Sérgio Moro, falando que não interferia no processo, e também do ex-presidente Lula pedindo justiça. A gente vai continuar falando a respeito das matérias do The Intercept, onde que foi revelada conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Nessas conversas divulgadas pelo The Intercept, fica claro a intenção do ex-juiz Sérgio Moro em, além de coordenar a Operação Lava Jato, condenar o ex-presidente Lula, mesmo que sem provas. E esses vazamentos do The Intercept podem influenciar no julgamento do ex-presidente Lula no próximo dia 25, esse julgamento um habeas corpus, onde que fala da suspeição do então juiz Moro. A defesa do ex-presidente Lula fala que o juiz não foi imparcial, no processo do ex-presidente Lula. A gente vai ouvir uma matéria na edição de hoje da Rede Lula Livre, que vai falar como a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, está vendo a divulgação dessas conversas entre o Moro e membros da Operação Lava Jato. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site, é brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 18 de junho, está começando. E antes de começarmos com as notícias do dia da Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado todos os dias pela vigília Lula Livre. Lembrando que você também pode deixar o seu bom dia aqui para o ex-presidente Lula. Para isso, basta enviar uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. O número é DDD 41 99713 1353, DDD 41 99713 1353. Vamos ouvir então bom dia para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E ministros do Supremo Tribunal Federal estão divergindo a respeito dos vazamentos de mensagens da Força-Tarefa da Operação Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro, divulgadas pelo site The Intercept. Com as mensagens trazidas a público pela edição brasileira do site, apontando diálogos entre o ex-magistrado Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, uma expectativa em torno da situação judicial do ex-presidente Lula foi gerada quase que automaticamente. Isso porque, no próximo dia 25, um habeas corpus da defesa de Lula deve ser julgado pela segunda turma da corte, tratando justamente do argumento dos advogados de que Moro atuou de forma parcial no processo, o que pode levar à declaração de sua suspeição e à anulação de todas as suas sentenças. Os repórteres Mauro Ramos e Rafael Tatemoto falam mais a respeito deste julgamento e das divergências na Suprema Corte.
Com as mensagens trazidas a público pela edição brasileira do site The Intercept, apontando diálogos entre o ex-magistrado Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, uma expectativa em torno da situação judicial de Luiz Inácio Lula da Silva foi automaticamente gerada. O chamado caso do Triplex aguarda recursos no Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 25, um habeas corpus de sua defesa deve ser julgado pela corte, tratando justamente do argumento dos advogados de que Moro atuou de forma parcial no processo, o que pode levar à declaração de sua suspeição e, portanto, à anulação de sua sentença. Crítico contumaz da Lava Jato, Gilmar Mendes foi o primeiro ministro do Supremo a mencionar a questão. Em um primeiro momento, afirmou que provas obtidas por meios supostamente ilícitos podem ser utilizados como recurso defensivo, ecoando posição majoritária da jurisprudência brasileira. Mais recentemente, foi explícito durante uma entrevista afirmando que os dois citados anularam a condenação de Lula por conta da forma que teriam atuado, segundo as mensagens reveladas. Mendes afirmou ainda que uma sugestão não formalizada de Moro ao Ministério Público foi abertamente ilícita. O ministro Marco Aurélio Melo, em um primeiro momento, entendeu que as mensagens feriam a imagem de equidistância que deve pautar a atuação de magistrados, além de avaliar que as chances de Moro de chegar ao Supremo diminuíram. O ministro Luiz Roberto Barroso, que tem perfil de votações mais próximas às posições da Lava Jato, afirmou que, como juiz, não pode se manifestar sobre questões que ainda estão sob avaliação judicial, mas que as mensagens foram obtidas por ação criminosa e não mudariam o fato de que a operação desvelou esquemas de corrupção estrutural. Alexandre de Moraes seguiu linha próxima em relação à obtenção de mensagens, afirmando que os vazamentos que ocorreram são criminosos e que a avaliação do conteúdo depende de todo o material ser divulgado e de ser atestada a sua autenticidade e veracidade, além de destacar que a Lava Jato é a mais importante operação de combate à corrupção do país. Durante evento acadêmico, Ricardo Lewandowski evitou analisar o conteúdo da troca de mensagens, mas abordou um dos debates paralelos sobre as revelações, a da responsabilidade dos jornalistas. Luiz Fux, único ministro citado nas mensagens vazadas e divulgadas até o momento, não se manifestou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Mauro Ramos.
9 horas mais 52 minutos... Diálogos tirados fora de contexto, não há nada de grave, foi a ação de um hacker ou os diálogos foram criados. Esses foram alguns dos argumentos usados pelo atual ministro Sérgio Moro e também por membros da Força-Tarefa da Lava Jato para tentar minimizar o impacto e a relevância das reportagens do The Intercept. A esquizofrenia ao tentar explicar as conversas foi tanta que Sérgio Moro chegou a mudar de estratégia ao menos de uma semana. A repórter Michele Carvalho, da Rádio Brasil de Fato, fala mais a respeito desta mudança brusca de discurso por parte do juiz, do ex-juiz, melhor dizendo, Sérgio Moro.
O vazamento de conversas do então juiz Sérgio Moro com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato tem provocado reações contraditórias entre os acusados de conluio e perseguição ao ex-presidente Lula. O atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que, após a divulgação das primeiras conversas pelo site The Intercept, falava que os diálogos foram retirados de contexto, agora questiona a veracidade do conteúdo. Essa foi a postura adotada pelo magistrado em declaração ao Estado de São Paulo na noite da última quinta-feira, dia 13. O próprio The Intercept, em sua reportagem mais recente, ressalta essa contradição e questiona como as mensagens poderiam ter sido retiradas de contexto, uma vez que são consideradas falsas? A Força-Tarefa da Lava Jato, após o primeiro vazamento, preferiu questionar o meio de obtenção das conversas, afirmando em nota oficial ter sido alvo de um ataque hacker. No entanto, em nenhum momento, o portal de notícias disse ter obtido material por meio desse tipo de profissional. O também procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, interlocutor de Moro no vazamento mais recente, optou por questionar a autenticidade do material divulgado. A versão de Lima entra em conflito com a nota da Força-Tarefa que ele integra, porque se as reportagens foram baseadas na atuação de um hacker, então o conteúdo seria original. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
9:55, me parece que o ex-juiz Sérgio Moro e também os procuradores da Operação Lava Jato estão tentando colocar a culpa do adultério no sofá. E estão tentando fazer com que a opinião pública acredite que o problema do adultério não foi o adultério propriamente dito, mas foi o sofá. Essa falta de explicações contundentes a respeito do porquê o ex-juiz estava conversando com procuradores da Operação Lava Jato, no caso do ex-presidente Lula, essa explicação ainda não veio à tona, não veio ainda com argumento sincero, ao menos convincente, até porque, de acordo com o Estatuto da Magistratura, o juiz não pode ter qualquer relação com a acusação de um réu. E diante das denúncias do The Intercept, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, deverá prestar ou tentar prestar esclarecimentos ao Senado em um depoimento marcado para esta quarta-feira, dia 19. A intenção de convocar Moro foi manifestada na segunda-feira retrasada pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e confirmada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A reportagem a respeito desta ida do Sérgio Moro ao Senado e essa tentativa de explicação, explicar o inexplicável, obviamente, é da repórter Michele Carvalho, da Rádio Brasil de Fato.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi convocado para depor no Senado no próximo dia 19. O ex-juiz vai prestar esclarecimentos sobre as conversas que revelam uma articulação para condenar o ex-presidente Lula, mesmo sem prova, e tirar o petista da eleição de 2018. A data do depoimento foi divulgada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM. O acordo teria envolvido Moro e também líderes da oposição. A parcialidade do então juiz federal na condução do processo que levou à condenação de Lula ficou comprovada nos diálogos vazados pelo site The Intercept Brasil no último domingo, dia 9 de junho. A denúncia provocou reações no meio político e jurídico, a maior parte condenando o ministro da Justiça de Bolsonaro. Além da convocação no Senado, líderes da oposição querem criar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara para apurar as denúncias. As revelações reforçaram ainda a tese de que Lula foi condenado injustamente e que, portanto, sua condenação deveria ser anulada. No próximo dia 25, o Supremo Tribunal Federal deve julgar um habeas corpus que pede a imediata liberdade do ex-presidente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
9:57. E vamos ouvir hoje, mais um pouquinho aqui na Rede Lula Livre. Todos os dias a gente ouve, na verdade, o ex-presidente Lula. E na edição desta terça-feira, vamos relembrar do primeiro depoimento dado pelo ex-presidente Lula ao então juiz Sérgio Moro, em maio de 2017. A gente já ouviu algumas vezes esse trecho aqui na Rede Lula Livre, mas vale a pena ouvir de novo aqui no nosso programa. Até porque esse trecho, o ex-presidente Lula pergunta, questiona o juiz Sérgio Moro a respeito de sua parcialidade. Lula diz: "Estou sendo julgado por um juiz imparcial?" Vamos ouvir então esse trecho deste depoimento do ex-presidente Lula dado pelo juiz Sérgio Moro em maio de 2017. Fala aí, Lula.
Vou terminar fazendo uma pergunta pro senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial?
Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim.
Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor.
Eu não vou discutir a outra ação com o senhor, senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor.
Mas é porque nós temos que discutir aqui.
Não, eu vou interromper
aqui. Eu vou continuar,
certo,
esperando que a justiça faça a justiça.
Ao Congresso do Povo e agora vai virar. Vai virar. Vai virar essa maré. O povo tá aqui e disse qual é. Vai virar essa maré.
E aí, Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras transmitindo a Rede Lula Livre por todo o Brasil. Destaque para a Rádio Piemonte, 87,9 FM da Paraíba, Rádio Madalena de São Paulo, Rádio 98 FM de São Paulo, Rádio de Todos Nós, Imperatriz no Maranhão, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som de Vai Virar Essa Maré, uma música feita pelo Levante Popular da Juventude em parceria com membros da Escola Nacional Florestan Fernandes. A gente volta amanhã às 9h45, horário de Brasília. Até lá! Lula livre.
Vai virar essa maré.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.